Política.
Depois de dar a entender que pretendia rever o tamanho do SUS, o novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, negou a intenção de redimensionar o Sistema Único de Saúde, isso na semana passada. Ele afirmou que a polêmica gerada pela entrevista concedida à Folha de São Paulo é desnecessária porque o SUS é uma garantia absoluta. No entanto, no documento que traça as diretrizes do PMDB para o país, há uma clara defesa do fim dos atuais patamares de investimentos em saúde, que são obrigatórios pela Constituição. As informações com Vanessa Bugri.
O SUS, Sistema Único de Saúde, é um projeto que assume e consagra os princípios da universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde da população brasileira. Só para você ter uma ideia, somente em 2014, o sistema contabilizou mais de 4 bilhões de tratamentos ambulatórios, cerca de 1 milhão e meio de consultas médicas e 11 milhões e 500 mil internações. O SUS foi instituído pela Constituição Federal em 1988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, e está regulado pela Lei número 8080/1990, que operacionaliza o atendimento público da saúde. A previsão de investimentos para esse ano, feito ainda durante o governo de Dilma Rousseff, é de 118 bilhões de reais. Mas isso pode mudar. É que o governo interino de Michel Temer deve tentar colocar em prática a proposta apresentada no documento Uma Ponte para o Futuro, do PMDB, que defende o fim da obrigatoriedade dos governos destinarem um percentual fixo de seus orçamentos para a saúde pública. Atualmente, a União é obrigada a aplicar na saúde ao menos o mesmo valor do ano anterior, mais o percentual da variação do PIB, Produto Interno Bruto. Estados precisam investir 12% e municípios 15%. Na avaliação da professora da Faculdade de Medicina da UFMG e especialista em saúde pública, Iola Gurgel, essa proposta é uma ousadia que quebra os direitos universais à saúde no Brasil.
Desde 1988, todos os governos impõem alguma dificuldade na vinculação das receitas do Orçamento da Seguridade Social para o financiamento dessas três políticas sociais, Previdência, Saúde e Assistência. Mas ninguém tinha dado a ousadia de propor a total desresponsabilização do financiamento mínimo, né, como a gente tem vivido, da saúde e da previdência no país. Então eu vejo com muita preocupação, e isso na verdade pode ser encarado como sinônimo de desestruturação dessas políticas, e na verdade significa a quebra, né, o desmonte desses direitos fundamentais que nós conquistamos em 1988.
Para levar adiante a proposta de por fim a obrigatoriedade dos governos destinarem um percentual fixo de seus orçamentos para a saúde pública, o PMDB argumenta que países mais desenvolvidos não têm esse tipo de gasto obrigatório e que a determinação prevista pela Constituição engessa o orçamento. O resultado disso, segundo o partido, é a piora das contas públicas, além de não haver garantias de uma boa aplicação do dinheiro. Mas a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí, Maria do Livramento Fortes, discorda. Na avaliação da professora, para reduzir os gastos com a saúde, sem prejuízo de cara à população é aumentar a fiscalização das gestoras e gestores da saúde pública no país.
Eu acho que o SUS precisa é de bons gestores. O SUS precisa de ser fiscalizado a aplicação dos recursos. Porque o que, que a gente vê todos os dias? Ambulância que não está sendo usada, é verba que está sendo usada, destinada para outros fins. As unidades de saúde, os hospitais, não estão respeitando a gestão dos seus recursos, aí já é um outro problema. Não é diminuir o tamanho do SUS, é corrigir e combater esses desvios de recursos que ocorrem e atuar de forma a responsabilização desses gestores.
A polêmica sobre os gastos com o SUS no governo Temer ganhou mais um capítulo após a entrevista do novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, publicada no dia 17 de maio no jornal Folha de São Paulo. Barros disse que o governo não tem como assumir as garantias previstas na Constituição, como o acesso universal à saúde, e defendeu o que chamou de uma repactuação, sem esclarecer, no entanto, se isso significa cortes. Ele afirmou afirmou ainda que seria melhor se mais gente tivesse plano de saúde, porque isso aliviaria os custos do governo. Depois da repercussão negativa da declaração, ele tentou negar o que tinha dito e afirmou que o SUS é direito do cidadão e uma garantia absoluta. Mas na avaliação da professora da Faculdade de Medicina da UFMG e especialista em saúde pública, Iola Gurgel, a fala do ministro deixa claro que ele não reconhece a saúde como direito universal.
Na entrevista, ele considera muito natural que quanto maior número de pessoas na sociedade brasileira tiverem planos, melhor para o sistema público de saúde, que vai gastar menos. Ou seja, ele está dizendo que ele não reconhece o direito à saúde como um direito universal. Inclusive, é um dos deputados que em pesquisa recente é apontado que a campanha foi financiada também por operadoras de saúde. Ao diminuir o tamanho do SUS, ele está dizendo que está criando mais mercado e mais consumidores para planos de saúde e mostra que interesse, de fato, esse ministro pertence e representa.
Com um objetivo próximo ao definido pelo documento Uma Ponte para o Futuro, já tramita no Senado a proposta de emenda à Constituição de número 143/2015. A PEC pretende estender aos estados e municípios o direito que o governo federal já exerce com a desvinculação de recursos da União, o que permite que os gestores usem livremente 25% dos valores que teriam que aplicar em saúde. A PEC já foi aprovada em primeiro turno. Originalmente, a educação também seria afetada, mas os senadores acabaram decidindo tirar a área dessa proposta de desvinculação. Como o texto ainda está em tramitação, pode haver novas modificações. Repórter Vanessa Bugri.